angústia era ver minha mãe totalmente sozinha no hospital, né, sem ninguém estar do lado dela.
Uma coisa que eu nunca senti na minha vida, e eu senti nesse momento aí, foi medo de morrer.
A gente passou uma fila de cremação.
Isso não é um número, isso é um nome. É uma pessoa real, sabe? É uma pessoa que existe.
Estamos em 2020. É tempo de pandemia. Aqui no Brasil, já faz mais ou menos 5 meses que essa palavra entrou no nosso vocabulário diário. E com ela, vieram números crescentes exorbitantes. Números que acabam perdendo sentido, fogem do palpável. Foi para tentar humanizar essas estatísticas que a gente criou o Antiviral. Já faz quase 4 meses que eu trago aqui histórias de pessoas que tiveram coronavírus. Foram meses intensos, muitas vezes emocionantes, outras vezes tristes e revoltantes. Por isso, nesse episódio que encerra a nossa primeira temporada, a gente vai fazer o exercício de olhar para trás e entender o que liga esses mais de 15 relatos que passaram por aqui. O que eles dizem sobre o coronavírus? E mais, de que forma eles acompanharam o desenrolar da pandemia no Brasil? Do ponto de vista público, sistêmico, como as coisas evoluíram por aqui. Vamos lá. Eu sou Américo Sampaio e esse é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. Primeiro, vamos olhar para o começo. Mais especificamente, estou falando de fevereiro de 2020. O coronavírus já não era mais uma doença distante, que fez uma cidadezinha na China entrar em lockdown. Era uma preocupação cada vez mais próxima. E aí, no final desse mês, chegou aqui. O primeiro caso confirmado de coronavírus.
Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
Esse é o presidente Jair Bolsonaro, num evento nos Estados Unidos no começo de março. Bolsonaro acabou sendo um personagem mais presente do que deveria aqui no podcast. Esse discurso que menospreza a gravidade da pandemia não mudou muito. Por mais que as evidências da seriedade da crise fossem cada vez mais robustas e os números fossem a cada dia mais chocantes. Agora, quem dera fosse meramente uma questão discursiva. A atitude presidencial se refletiu em uma gestão de crise completamente falha, que a gente vai destrinchar aqui. Mas agora, vamos olhar para março. No fim daquele mês, foi ao ar aquele famigerado discurso do presidente.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
O que alguém que tem coronavírus sente? Se você acompanha o antiviral, deve estar claro que essa doença é bem diferente de uma gripezinha. Mas talvez você não saiba responder de pronto essa resposta. Desde o início da pandemia, todo mundo tem mais ou menos uma noção de quais sintomas são sinais de alerta. Febre baixa, falta de ar, perda de olfato e paladar. Mas as recomendações se ampliaram. Qualquer sintoma de gripe passou a ser sinal de alerta. E conforme o tempo foi passando, todo mundo percebeu que essa equação é mais complexa do que parece.
Toda vez que eu sentia falta de ar, eu buscava respirar fundo e aí vinha tosse me irritando, como se estivesse queimando assim, as vias aéreas, assim, sabe?
A tosse começou a piorar muito e daí chegou um momento que a tosse estava tanta que eu não conseguia respirar direito.
Eu não tinha secreção nenhuma, não tinha nariz escorrendo, não tinha nariz entupido, mas eu não sentia cheiro nenhum, nem gosto nenhum. E era muito estranho.
Passei muito mal aquela noite, passei realmente mal, desmaiei até.
Ela falou, sua mãe tentou vir trabalhar hoje, dia 18, pela manhã, e vomitou muito, né, desmaiou, e eu pus ela numa maca aqui.
E nessa noite, percebeu que ele começou a ter alucinações.
Você ouviu aí relatos do Pierre, do Milton, da Raquel, da Thaís, do Luciano e da Mariana. Uma coisa que me impressionou muito foi essa imprevisibilidade da Covid-19. Ao mesmo tempo que eu falei com pessoas que viviam sintomas intensos, teve também os assintomáticos. Gente que não teve nem febre e viu pessoas do seu convívio diário morrerem em poucos dias ou em muitos dias. O Luiz Silvio, por exemplo, pai do Luciano e marido da Rita, passou quase 90 dias lutando contra o coronavírus. E o que é mais intrigante ainda é a questão do grupo de risco, ou seja, os idosos, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios pré-existentes. Todas elas têm maior probabilidade de desenvolver casos graves. Mas teve vários relatos aqui no Antiviral de gente do grupo de risco que pegou a doença e conseguiu passar por ela com certa tranquilidade. Não precisou nem ir para o hospital. E teve gente com um tal histórico de atleta que ficou totalmente abatido. Gente saudável que hoje carrega sequelas da Covid-19. E isso considerando que só sabemos os rastros e as sequelas do coronavírus no curto prazo. E teve gente completamente saudável que chegou a falecer.
Acima de tudo, cada dia era uma vitória, cada dia a sensação de acordar, não era de dormir era muito difícil, mas o acordar era sempre, vamos dizer assim, uma vitória mesmo, né? Era uma sensação de que, olha, mais um dia, agora eu tenho que viver mais um dia.
Essa instabilidade, esse medo do que pode acontecer no dia seguinte que o Mário narrou aqui, obviamente afeta muito o psicológico de quem está com coronavírus e das pessoas ao redor. Relatos de medo foram quase onipresentes aqui no antiviral, mas os outros sentimentos também foram frequentes. Culpa, angústia, preocupação, solidão, tensão. Agora, eu queria dar ênfase aqui para dois deles, a culpa e a solidão. Por que culpa? A culpa que pacientes com a Covid-19 muitas vezes sentem tem origem em um sentimento nobre, a empatia, a preocupação com o próximo. O medo de ter contaminado outras pessoas, de ser o vetor de algo que pode ser fatal. A pandemia escancarou vários sintomas da sociedade que a gente vive. Um deles é a necessidade de se olhar mais para o coletivo, de exercer a cidadania. E escancarou também quem está longe de ter esse senso. Mas teve também a culpa como a da Valquíria, que teve uma origem completamente injusta, no descaso do presidente com a pandemia.
Nós somos bons escravos, né? A gente sente exatamente o que o senhor quer que a gente sinta, né? Quando eu sinto essa vergonha, eu me lembro automaticamente das palavras do nosso presidente. Eu me lembro automaticamente e eu sei que é uma bobagem, mas é um sentimento que vem. Quando você passa por uma situação dentro de um cenário de acolhimento, a sensação é uma. Quando você passa por uma situação em que a impressão é que você não foi capaz de se proteger daquilo, é como quando uma mulher é estuprada, ou como... É como se você tivesse provocado, e aí você se sente vergonha mesmo, né?
O vírus tá aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque.
Bom, e a solidão? Esse é um dos sentimentos mais característicos e mais cruéis de quem pega Covid-19, já que essa é uma doença extremamente contagiosa e exige isolamento.
Fui chorando no Uber, porque eu falei, meu, eu tô sozinha, eu tenho asma, se eu tiver qualquer complicação eu não vou ver mais minha família. E o pior não, né? Mas assim, tão ruim quanto. E se eu contaminei alguém nesse tempo?
Estar longe de outras pessoas é a forma mais eficiente de se proteger. Mas é também o isolamento que impediu pessoas de se despedirem umas das outras, que gerou ansiedade em quem teve que se cuidar sozinho como a Raquel, que fez perder momentos importantes como os primeiros passos de um filho. Mas em muitos momentos a gente viu que a solidão dava espaço para manifestações de afeto, mesmo à distância. que redes interpessoais de suporte surgiam para tentar diminuir esse sentimento, para aliviar um pouco a dor. E a importância dessas ações de solidariedade foi uma das coisas mais bonitas que se destacaram aqui no Antiviral. Exemplo disso foi a conversa que eu tive com o Milton.
Então, a rede de solidariedade de amigos, de família, de pessoas até com quem mais eu nem falava por questões de conflitos ou de brigas anteriores, essas pessoas reapareceram em todo mundo oferecendo ajuda.
Essas demonstrações de atenção e afeto também foram importantes dentro do sistema de saúde, por parte dos médicos, enfermeiros e funcionários. Todas essas pessoas estão vivendo um momento atípico da profissão, emocionalmente pesado. E isso tudo se torna ainda pior quando o profissional está num ambiente superlotado, com falta de equipamentos. A sensação de impotência é grande, mas aqueles que, nesse caos, conseguiram demonstrar atenção e cuidado com as famílias dos pacientes fizeram toda a diferença. Coisa simples, como uma chamada de vídeo entre a pessoa que está na UTI e a família, como desburocratizar um pouco o boletim médico diário, foi o que a Rita contou pra gente.
Nós fomos destratados por alguns médicos e fomos tratados com tapete vermelho por outros médicos. Quando o médico era carinhoso, era receptivo, a família se acalmava, nós conseguíamos dormir, a gente parava de comer seguidamente, a gente conseguia respirar feliz.
Bom, voltando à cronologia da crise, no final de março, o Brasil já contava com quase 6 mil infectados e 202 mortes. O primeiro episódio do antiviral foi na metade de abril, e logo no fim daquele mês, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, caiu. O principal responsável pelo enfrentamento à pandemia no governo federal foi demitido. O Mandetta estava ganhando muita projeção e popularidade apenas por fazer o óbvio: seguir critérios científicos na condução do ministério. É a tal da atuação técnica que o Bolsonaro tanto defendeu em campanha, mas na prática isso não foi prioridade. Desde o início da pandemia, o Bolsonaro defende a retomada da economia e o uso de um medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, a cloroquina. O Mandetta não comprou esse discurso, e o Bolsonaro continuou insistindo nas mesmas diretrizes, mesmo sem o respaldo de autoridades de saúde. O presidente, em abril, falava muito em fazer o isolamento vertical, ou seja, só isolar pessoas do grupo de risco, uma proposta na contramão do que outros países estavam fazendo para controlar a pandemia. Uma estratégia irresponsável, não só porque outras pessoas podem transmitir a doença para quem está no grupo de risco, mas também porque a gente viu aqui no Antiviral que essa história de grupo de risco não é tão preto no branco assim.
As pessoas, elas só vão entender a gravidade das coisas quando elas começarem a perder entes queridos.
Eu acho que só a gente botando a mão na consciência e pensando um pouco no coletivo, a gente consegue sair dessa.
Olha, Américo, quando você vê alguém fazendo roleta russa com uma arma que tem uma bala só, você se assusta demasiadamente, não sabendo como a patologia vai se desenvolver em você, se vai te matar ou se vai ser só uma gripezinha. Bom, você também não sabe quando aperta o gatilho de uma arma e só tem uma bala, você não sabe se você vai morrer ou não, mas você acha apertar o gatilho uma loucura. Mas as pessoas não acham levar a família inteira para o supermercado uma loucura. Não acham sair para a rua em tempos de pandemia sem máscara uma loucura, porque elas vão pegar e vai ser uma gripinha, mas pode matar. É uma roleta russa. É melhor não pegar, é melhor não apertar o gatilho. Deu para entender?
Você ouviu agora a Mariana, a Ingrid e a Rita. Bom, mas vamos agora falar da cloroquina, esse medicamento sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Defender o uso dele, como faz Bolsonaro e como fez o presidente americano Donald Trump, tem a ver com a agenda política. em tentar entregar uma solução rápida a qualquer custo para uma situação para a qual, infelizmente, ainda não tem saída. De novo, um ato de irresponsabilidade. E aqui nos relatos do antiviral, dá para ver até a diversidade de remédios que já foram usados para tentar conter o vírus. Tamiflu, ibuprofeno, dipirona, azitromicina, zinco, corticoides e até a própria cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina. E não tem padrão, não tem protocolo. E aí a gente entra num ponto importante sobre a pandemia. A própria ciência ainda está tentando entender o comportamento do coronavírus. Está tendo uma verdadeira corrida científica para chegar a resultados dia após dia. E tudo indica que recordes vão ser alcançados nessa área com a produção de vacinas num tempo inédito. Mas a verdade é que não tem solução fácil. Tem muita gente dando duro para chegar em uma. E quando essa solução chegar, certamente ela virá da ciência, não de discurso político.
E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Abril foi um mês turbulento. Não bastassem as declarações desrespeitosas do presidente, a crise política se agravou ainda mais com o pedido de demissão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele mesmo reconheceu que o foco naquele momento deveria ser outro, a pandemia. Mas o descompasso na gestão da crise era mais profundo. Estava também na relação conflituosa de Bolsonaro com governadores e prefeitos que decretaram quarentena, indo na contramão da visão do presidente.
Para mim, o nosso atual presidente da República é uma piada, é uma pessoa completamente incompetente, despreparada e irresponsável. O que está segurando essa crise no momento é o SUS, são as universidades, a pesquisa brasileira, alguns governantes mais sensatos, né?
A Raquel mencionou o SUS. Pelo fato de o Brasil ter um sistema único de saúde pública, a expectativa de como a pandemia ia se comportar aqui era melhor do que em países como os Estados Unidos, por exemplo. Mas não demorou muito para que a gente virasse o segundo país no mundo em número de casos, atrás justamente dos Estados Unidos. Isso tem a ver com a gestão de crise, mas tem a ver também com problemas de infraestrutura do SUS que não são de agora. Para se ter uma ideia, quando a pandemia começou aqui, dos 32 mil leitos de UTI de adultos existentes no Brasil, só 17,9 mil eram da rede pública, sendo que 3/4 da população brasileira não tem plano de saúde. É desesperador.
Nós estamos pagando agora o preço da desigualdade social. A gente sempre fala, o país é muita desigualdade, nunca tomamos, encaramos isso com naturalidade. O Brasil é assim, tem grande desigualdade. Agora nós vamos pagar esse preço. Vamos pagar o preço e temos feito Copa do Mundo aqui, construindo esses estádios, que agora nós estamos transformando em quê? Em hospitais. É uma irresponsabilidade, social absurda no Brasil.
Aqui no antiviral, a gente ouviu pessoas que moram no norte, região onde a pandemia foi devastadora. A gente falou com a Ingrid, que é de Manaus, que viveu um verdadeiro filme de terror. A cidade, em abril, já tinha a taxa de mortalidade mais alta entre todas as capitais do Brasil.
Até hoje eu fico assim, sabe? Eu pego e aí o meu celular começa a vibrar e aí eu boto a mão na cabeça e fico, meu Deus, quem é o próximo?
A gente falou com o Ângelo também, de Belém.
Enquanto os ricos de Belém estão fugindo do caos dentro de UTIs aéreas para São Paulo, cuja uma viagem pode custar 120 mil reais na unidade básica de saúde da Sacramento, não havia uma máscara para o aparelho respiratório, que custaria apenas alguns poucos reais ao erário municipal.
E quando a gente fala desse colapso no cuidado ao paciente, não dá para não mencionar o estado do sistema funerário. Teve aquela capa icônica do jornal Washington Post, que mostrou em maio uma visão aérea do cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, o maior da América Latina. Uma das fotos registra a reabertura de covas e, depois de um mês, outra foto mostra quase todas ocupadas. É de arrepiar. A gente conheceu histórias como essas aqui, da Mariana e do Luciano.
E no outro dia, a gente teve que fazer um enterro extremamente rápido, com o caixão lacrado, quase ninguém. E ficou essa interrogação na gente, né?
Depois, nós ainda não conseguimos enterrar o meu pai, porque tinha fila para cremação.
Nesse cenário calamitoso, a urgência de humanizar os números só aumenta. No dia 6 de maio, você deve se lembrar, todo mundo parou para ouvir esse discurso fora do habitual, quase um desabafo no principal telejornal do país.
Você já nem deve lembrar, mas na quinta passada eram 5.901 mortos. Os números vão aumentando desse jeito, cada vez mais rápido, vão dando saltos. E vai todo mundo se acostumando, porque são números. Um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8 mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas, amadas por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos.
11 dias depois desse relato emocionante do William Bonner, de novo ficamos sem ministro da Saúde. Foi a vez de Nelson Teich se demitir pelos mesmos motivos do Mandetta. Também médico, Teich se negou a seguir as recomendações anti-ciência do presidente da República. E como seria difícil colocar alguém da área médica que defendesse suas ideias, Bolsonaro colocou um ministro interino, que é general da ativa, sem experiência alguma com saúde, Eduardo Pazuello. É ele que está lá até agora, e o resultado dessa decisão tem se mostrado, no mínimo, revoltante. Sob a gestão de Pazuello, de toda a verba que no início da crise tinha sido prometida para ações de combate ao coronavírus, menos de um terço tinha sido usada até a metade do mês de junho. Menos de um terço, enquanto milhares de pessoas estão morrendo a cada semana. E mais, o Ministério da Saúde foi alertado sobre o desabastecimento de medicamentos usados em UTIs, como sedativos e analgésicos usados na intubação de pacientes. Só que o Ministério preferiu priorizar a distribuição de cloroquina e só se mobilizou para resolver o problema das UTIs mais de um mês depois dos alertas. Em 2020, só o Laboratório do Exército produziu 3 milhões de comprimidos de cloroquina por ordem do presidente. Boa parte desses medicamentos está parada, já que não são usados em massa pela ineficácia do remédio. É um sentimento de revolta profundo saber que vidas estão sendo completamente negligenciadas em prol de uma agenda política cega. Isso tudo dá um nó na garganta tremendo. Esse sentimento deve reverberar para você também, que acompanha o podcast e ouviu tantas histórias difíceis, reais e complexas, além do descaso governamental. Ainda em maio, técnicos do Ministério da Saúde alertaram o Pazuello da importância do isolamento social para conter a pandemia. Eles disseram que, sem isso, o Brasil poderia levar até 2 anos para controlar a Covid-19. 3 semanas depois, em junho, o Ministério publicou uma portaria dizendo o contrário, enfatizando os benefícios do retorno às atividades econômicas. A omissão do governo federal foi além. Em meados de junho, teve um problema sério com a divulgação diária dos dados sobre a pandemia pelo governo federal. O total de casos e mortes pararam de ser divulgados, comprometendo assim o direito de acesso à informação dos cidadãos e à credibilidade dos dados. E mais, esse é um apagão de histórias, de vidas inteiras, como lembrou o Luciano.
O que a gente vê hoje são números, e por trás desses números tem a família, né, que é a outra ponta. E essa outra ponta sofre tanto quanto o paciente sofre, né? Portanto, se são 70 mil óbitos hoje, são, do outro lado, mais 3 familiares, pelo menos, dentro dos 70 mil óbitos.
Em junho, a crise política chegou no âmbito estadual. Wilson Witzel passou a ser investigado pela suspeita de ter participado do desvio de recursos em contratos para construção de hospitais de campanha e compra de respiradores. Se isso tudo for confirmado, é um nível muito baixo de corrupção, beira a crueldade. Enquanto isso, as cidades começavam a reabrir. Várias lideranças estaduais e municipais deram o braço a torcer. E quem seriam os mais prejudicados? Quem precisa trabalhar na rua, quem não pode fazer home office. É o que a Valquíria, que mora no Capão Redondo, em São Paulo, percebeu também.
É um absurdo que nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham nos centros da cidade, elas saem da periferia e aí elas vão para os centros, sem se dar conta do perigo que elas estão vivendo, né? A verdade é que R$600 não dá, a pessoa não consegue viver com esse valor.
É irônico pensar que a pandemia chegou ao Brasil via elite. Pessoas que puderam viajar para o exterior tiveram em países onde o vírus já estava disseminado. E que no pico da doença, quem sofre mais são os mais pobres, os trabalhadores informais que ou tentam se virar com um auxílio emergencial do governo de R$600 por mês, ou têm que expor a própria saúde à saúde da família. Em junho, exatos 100 dias depois do primeiro diagnóstico de Covid-19 no Brasil, a doença passou a matar mais de um brasileiro por minuto. A cada minuto, é uma família que se subtrai. Um futuro que é interrompido. Em julho, o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos confirmados. Confirmados. E eu dou ênfase aqui nessa palavra porque tem um aspecto central que apareceu diversas vezes aqui no podcast. A subnotificação.
Aí foi quando eu fiquei desesperada. Eu falei, doutor, pelo... e gritava, doutor, pelo amor de Deus, eu quero fazer um teste, eu e minha filha, porque minha casa lá é pequena e não respirava o mesmo ar.
Tá, vocês não vão fazer o exame de corona, né, pra testar de fato? Eles, não, a gente só tá fazendo em quem interna.
E aí, chegando lá, nós passamos pela triagem, mediram a nossa temperatura, a nossa oxigenação, mas aí eles disseram que a gente não poderia fazer o teste porque a gente não tava apresentando sintomas nenhum, né, e mandaram a gente embora.
Você ouviu os relatos da Maria, da Raquel e da Mariana. Elas são só exemplos de algo muito mais recorrente aqui no antiviral. O Brasil é um dos países que tem os menores índices de testagem no mundo. A gente ainda está no escuro sobre a real dimensão disso tudo. E o que a gente sabe já está muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Parece que, por acaso, entramos num desses clássicos da literatura como Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, ou A Peste, do Albert Camus. E aí... numa dessas viradas narrativas.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que teve resultado positivo para a Covid-19.
Esse meu contato com o povo foi bastante intenso nos últimos meses. Eu achava até que já tivesse contraído e não percebido.
Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem.
Fazer uma cronologia da crise não é fácil. Reviver tantos momentos críticos do Brasil e dos relatos que a gente ouviu aqui no antiviral é pesado. Mas é importante que a gente reúna essas informações para não perder dois propósitos de vista. Humanizar os números e, a partir disso, chamar a atenção das autoridades. Só que tem também um outro lado. Uma das coisas mais bonitas que eu tive a sorte de vivenciar nesse podcast foi a capacidade humana de ter esperança, de encontrar um lado positivo até na pior das situações. A gente não poderia terminar essa temporada de uma maneira diferente, sem deixar uma mensagem positiva para quem acompanhou essa nossa trajetória e merece olhar para frente com coragem.
Entrou trouxe muito mais coragem, trouxe uma empatia que eu já desenvolvia, eu já tinha muita empatia, mas uma empatia completamente diferente agora, né? Com absolutamente tudo, me trouxe um senso de urgência para se viver o momento presente, né?
A gente precisa achar sempre o equilíbrio das coisas, porque não é um momento fácil, ninguém sabe lidar com isso, mas é um processo de aprendizados, assim.
Então, assim, se uma coisa que a gente possa aprender dessa pandemia, e um recado para todos, é: vamos defender a saúde pública, vamos defender o SUS e vamos defender a educação pública.
Fiquem em casa, fiquem tranquilos, cuidem das pessoas que vocês amam, porque uma hora isso vai passar, sabe? E vai ser muito bom quando a gente sair disso e a gente sair com quem a gente ama.
A gente ouviu aí as vozes do Luciano, da Fernanda, do Milton e da Ingrid. E para fechar, vamos ouvir um momento marcante da conversa que eu tive no último episódio, mais analítico, com o Tiago Amparo, professor das Escolas de Direito e Relações Internacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele foi fundamental para a gente pensar sobre o que está acontecendo e olhar para o futuro também.
Eu gosto da expressão dizendo que a pandemia, ela não inaugura um novo mundo, ou talvez não inaugura também um novo século. Eu acho que a pandemia, ela é um portal. E tem alguns escritores que usaram essa expressão que eu achei interessante. Ela é um portal para um futuro. E aí agora o que a gente vai construir, o que vai ser construído desse futuro, depende muito de nós mesmos.
É isso. Queria agradecer imensamente a quem acompanhou o Antiviral e se dispôs a tornar essa experiência que a gente está vivendo um pouco mais humana, pé no chão. Eu aprendi muito com cada relato, e queria deixar um agradecimento, uma homenagem especial a todos que abriram um momento tão íntimo para falar aqui. Se você não reconheceu algumas das vozes desse episódio, volta lá no seu tocador preferido de podcast para conhecer mais de perto essas pessoas. Um grande beijo a você que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e agradeço imensamente toda a equipe envolvida com a produção deste podcast. A produção é da Trovão Mídia, a edição de som de Ricardo Monteiro, a trilha sonora é do André Chiavaza e esse episódio utilizou áudios da TV Globo e da TV Brasil.